Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América deste sábado, 4 de agosto. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação está Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Mariano Bartolomeu. Bom sábado a todos. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz e onda média nos 1.530 MHz. Em FM, estamos em Bissau, na Praia, em Cabo Verde, Maputo, Nampula, Quelimane, Beira, Moçambique e também em São Tomé e Príncipe. Igualmente, estamos ao vivo através da internet. Na emissão de hoje, teremos as notícias que marcam a atualidade neste sábado com Amâncio Miguel. No espaço Janela de Angola, vamos falar sobre as recentes mexidas no topo da Polícia Nacional, nomeadamente a demissão do ex-comandante-geral Alfredo Eduardo Domingas Panda e a nomeação de Paulo de Almeida, por sua vez encarada com alguma controvérsia. Depois, na segunda meia hora, vamos também saber, como já é habitual aos sábados, das 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas por agora, vamos com as notícias com Amâncio Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, e aqui estou para as notícias. Os extintos Ministérios Angolanos das Obras Públicas e Construção não justificaram, entre 2007 e 2014, despesas de até 30 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 100 milhões de euros, denunciou esta semana a Inspeção-Geral da Administração do Estado. A imprensa diz que os dados foram apresentados pelos funcionários da atual Ministério da Construção e Obras e pelo diretor do Gabinete de Inspeção, Tomás Gabriel, isto no âmbito de uma formação sobre as principais irregularidades da administração pública e a lei. Gabriel disse que, além de outras irregularidades detectadas em 2007, o extinto Ministério das Obras Públicas promoveu 14 funcionários que não reuniam requisitos legais para efeito, não celebrou contratos com o pessoal eventual e nem sequer justificou despesas de cerca de 30 mil milhões de kwanzas. E ele diz ainda, e quando pedimos o contraditório, o Ministério na altura disse que não tinha tempo para dar justificações. Ainda em 2017, de acordo com aquela autoridade, o Departamento Ministerial suportou despesas de viaturas a pessoal estranho ao Ministério, adquiriu meios não inventariados e executou cerca de 64 contratos cujos vistos foram recusados pelo Tribunal de Contas. Os principais credores de Eurobonds de Moçambique fizeram uma proposta de reestruturação ao governo, incluindo a ampliação de vencimentos e a adição de instrumentos ligados às futuras receitas de gás, escreve a agência de notícias Reuters, citando fontes próximas às negociações. Recorde-se que Moçambique admitiu em 2016 a existência de um empréstimo oculto de 1,4 mil milhões de dólares, parte alegadamente usada para melhorar a segurança marítima e militar. Tal divulgação levou o Fundo Monetário Internacional e doadores estrangeiros a cortar o apoio, provocando um colapso cambial e incumprimento de pagamentos de dívidas. Em março deste ano, o governo, liderado por Filipe Nyusi e com o ministro das Finanças, Adriano Maliane, delineou 3 cenários para reverter a sua carga de dívidas, o que foi rejeitado pelos credores do Eurobond. A contraproposta dos credores, que a Reuters reporta ter sido enviada esta semana, inclui, entre outros pontos, que eles tenham acesso a uma parcela das receitas fiscais futuras dos vastos recursos de gás de Moçambique. Na bacia de Rovuma, por exemplo, em Cabo Delgado, Moçambique tem reservas de pelo menos 180 trilhões de pés cúbicos do gás, cuja produção terá início até 2024. Notícias aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pedem que os países sejam diligentes na manutenção de sanções contra a Coreia do Norte. Pyongyang, por sua vez, diz estar alarmada com as recentes atitudes dos Estados Unidos, mas continua comprometida com o seu acordo nuclear. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, pediu aos países neste sábado que cumpram rigorosamente as sanções contra aquela nação isolada. Os comentários de Pompeo foram após a divulgação de um relatório das Nações Unidas que alerta que a Coreia do Norte encontrou maneiras de controlar as sanções impostas sobre o seu programa de armas nucleares. Pompeo enfatizou que a importância de manter a pressão diplomática e económica sobre a Coreia do Norte para alcançar a desnuclearização final e totalmente verificada, isto segundo o que foi acordado com aquele país. O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, disse que o seu país permanece firme na sua determinação e no cumprimento de implementar, ou melhor, no cumprimento de implementar os termos da desnuclearização de maneira responsável e de boa fé. Aquele ministro disse, no entanto, que as recentes atitudes dos Estados Unidos são alarmantes e voltam ao passado longe da intenção do seu líder. E por último, neste bloco de notícias, também relacionado com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não parou os seus programas nucleares e de mísseis, o que é uma violação às sanções da Organização das Nações Unidas. A informação consta de um relatório confidencial do organismo divulgado pela agência de notícias Reuters. Detalhes no próximo bloco de notícias.
Obrigado, Manso Miguel. Foram as notícias que marcam a atualidade neste sábado. Votos de continuação de um bom dia na companhia da Voz da América, emissão vespertina em português, transmitindo desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda questionam a autoridade moral do novo comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, e enaltecem a posição assumida pelo comandante-geral de missionário Alfredo Eduardo Mingas Panda. Chamamos agora o nosso colaborador em Luanda, Araundipa, que fala com o jurista Fernando Monteiro Kawewe e o politólogo Olívio Quilumbo. Vamos então à janela de Angola.
A demissão do cargo de comandante-geral da Polícia Nacional pelo então comissário Alfredo Eduardo Mingas Panda é o assunto que continua a dominar as conversas dos angolanos depois do Presidente da República, João Lourenço, ter aceito o seu pedido de demissão. Em causa está o seu envolvimento no acidente que vitimou recentemente dois angolanos e esta terá sido a forma que a alta patente da Polícia Nacional encontrou para afastar qualquer suspeita de que a sua função poderia condicionar o curso das investigações que correm os seus trâmites legais na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. Por outro lado, o acidente em causa tornou-se bastante viral nas redes sociais e várias reações da sociedade foram registadas, com juristas a emitirem suas análises sobre uma presumível responsabilidade do comandante Panda. Esta semana, o Presidente da República convocou o Conselho de Segurança Nacional, que produziu um despacho de exoneração do Comandante-Geral da Polícia Nacional a seu pedido e a nomeação do comissário Paulo de Almeida, antigo 2º Comandante Nacional para a Ordem Pública. Entretanto, informações postas a circular em Luanda revelam que a recente nomeação do comissário-chefe Paulo de Almeida para o cargo de Comandante-Geral da Polícia Nacional está a ser encarada em meios competentes como uma afronta ao Tribunal Supremo pelo facto do mesmo estar como arguído num processo que este órgão judicial a aprecia. Falando à imprensa à margem da cerimónia de empossamento como novo Comandante-Geral da Polícia Nacional, o comissário-chefe Paulo de Almeida disse estar a ser alvo de perseguição e acusou mesmo alguns funcionários da Procuradoria-Geral da República. Para o jurista Fernando Monteiro Kawewe, a nomeação de Paulo de Almeida para o cargo de comissário-geral reforça os seus poderes, que vão dificultar o andamento do processo de investigação em que está envolvido. Por outro lado, o especialista em direito considera que este facto contraria a posição publicamente assumida por João Lourenço de combate à impunidade.
O domínio da matéria que eu tenho é que, aos 12 de dezembro de 2016, o Procurador-Geral Adjunto da República, o Sr. Dr. Domingos Baixa, confirmou existirem nos autos indícios mais que suficientes que o comissário-chefe Paulo Gaspar Almeida cometeu crime de abuso de poder, razão pela qual foi constituído arguído, o que o levaria ao interrogatório. Esse interrogatório não ocorreu. O cidadão Armando Manuel, proprietário do espaço que o senhor comissário esbulhou, tomou conhecimento que o processo que decorre na PGR com o número 16/17 da Direção Nacional de Investigação de Ação Penal foi enviado para o Tribunal Supremo no sentido de cessar o tratamento devido, ou seja, proceder à restituição ao seu legítimo proprietário. O cidadão tem estado à espera, e com certeza que esta novidade da nomeação do senhor comandante, do senhor Paulo de Almeida, isso vai reforçar os seus poderes para que ele não responda. Em condições normais, ele tinha de ser destituído, ou seja, tinha que ser despido das suas imunidades. Ele era comandante-geral adjunto. E é nessas vezes que a Procuradoria-Geral da República estava em vida esforço no sentido de conseguir tê-lo, sua sede, para que depusesse sobre o ocorrido. O cidadão Armando Manuel está com 71 anos de idade. Este senhor é o legítimo proprietário da quinta de 12 hectares. O senhor Manuel explora essa quinta, ou seja, reside nessa quinta há mais de 40 anos. Portanto, não é elegante a atitude do senhor comandante Paulo de Almeida, que aproveitando-se do cargo, apossa-se de prédios rústicos, de coitados desses cidadãos camponeses. Do outro lado, devia haver o lado humano. Também nós temos a culpar, porque o senhor presidente da República de Angola, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, de acordo com o artigo número 122, alínea F, nomeou o comissário Paulo de Almeida para o cargo de comandante-geral nacional da polícia, sem observar esses pormenores que de uma forma mancham a imagem da instituição Presidência da República. Isto põe em causa a sua legitimidade.
Fernando Monteiro Cauêué considera, por outro lado, como sendo uma prática bastante generosa e humilde, a posição assumida pelo demissionário comandante-geral da Polícia Nacional, Alfredo Eduardo Domingas Panda.
Primeiramente, a geopolítica angolana está a tentar inaugurar, de facto, uma nova fase, ou seja, uma nova era, se quisermos considerar. Eu digo isto porque assistimos pela primeira vez cidadãos de forma voluntária exprimirem os seus sentimentos de recusa e ou de renúncia de cargos, o que é uma faculdade que cada cidadão possui no âmbito da Constituição da República de Angola. O que no tempo da outra senhora era obrigatório aceitar qualquer cargo e manter-se nele a todo custo, mesmo com críticas ou cometendo crimes. Eu posso dar aqui como exemplos o caso do Dr. Constantino, que foi nomeado pelo Presidente da República, mas não aceitou tomar posse porque não lhe tinha sido contactado antes pela instituição Presidência da República, que considero um ato de muita coragem. E aconteceu em Angola pela primeira vez. Temos o segundo caso, que é do general Sachipengo Nunda, que colocou o seu lugar à disposição em função de um processo que decorria os seus trâmites na Procuradoria-Geral da República. É um caso insólito, nunca tinha ocorrido na geopolítica angolana. Como terceiro caso, nós podemos invocar esse, o atual, que é o caso do comandante Panda, que tendo causado duas vítimas mortais na zona do Quilamba, num acidente de viação causado por ele próprio, apresentou imediatamente a carta pedindo a sua demissão do cargo de comandante-geral da Polícia Nacional. São práticas muito generosas de humildade que devem encorajar todos os que assumem cargos públicos no ordenamento jurídico angolano.
Mas, doutor, no caso particular do comandante Panda, estamos aqui diante de um facto que ele ainda goza da presunção da inocência em função da investigação que decorre junto da Procuradoria-Geral da República.
Naturalmente, estamos perante a presunção de inocência, isto porque, a quando da ocorrência dos factos, a polícia apareceu para destruir as provas. A polícia destruiu as provas porque era preciso que houvesse alguma peritagem para se saber concretamente quem era o culpado. Naturalmente, sabe-se que o senhor comandante Panda não sairia de sua residência para ir à via pública causar danos mortais a cidadãos inocentes. Mas também põe-se em causa a hora em que o senhor comandante se encontrava em movimento e sendo uma figura pública, uma personalidade protocolar que tem direito por lei a um condutor, e ele furtou-se de andar com o seu condutor.
Já o politólogo Olívio Quilumbo fala do perfil do novo comandante-geral da Polícia Nacional. Entretanto, o politólogo diz tratar-se de uma incongruência o facto do comandante Paulo de Almeida estar envolvido num processo de investigação.
Olha, sabe que o novo comandante, como disse e muito bem, é alguém que não é desconhecido, não é luxo desconhecido, tanto ao nível da própria estrutura castrense quanto ao nível da própria sociedade angolana. Sabemos que esteve diretamente envolvido nos casos dos desmaios, no processo de averiguação, de escrutínio da razão dos desmaios, que até agora não tem solução, quer queiramos, que não temos que admitir que os processos foram abertos, há uma investigação em curso, mas até agora não se sabe a razão dos desmaios dos jovens, grandemente mulheres, em Angola. É um indivíduo da corporação com um currículo invejável, aliás, a grande parte dos nossos elementos que compõem as Forças de Defesa e Segurança, uns nem sempre foram polícias, vêm, portanto, da antiga FAPLA, vêm, portanto, do Exército, uns estão mesmo daqui, são da nossa polícia. A nossa polícia não tem 50 anos, julgo, deve ter menos, e é uma polícia, do ponto de vista da idade, bastante jovem, em relação a outros países que são independentes há mais tempo do que nós. O primeiro comandante da polícia, o primeiro ministro inteiro, foi o comandante Pitra Petrov, portanto, que nós todos conhecemos, que foi uma figura importante na própria criação da estrutura que é a polícia que nos representa. Agora, eu acho que foi a escolha do seu antecessor, que apresentou o seu cargo à disposição, portanto, comandante de missionário, propôs que tinha que ser o seu vice ao substituir. O Presidente da República aceitou a opinião. A Casa de Segurança da Presidente da República aceitou a opinião e o comandante foi, portanto, nomeado pelo Presidente da República. Agora, fontes ligadas, portanto, ao jornalismo, posso ditar só que é o Clube Kappa, apresentam, portanto, um processo em que o atual comandante é tido como arguído. O processo é, portanto, número 16/2017, em que o comandante é arguído num caso de embúlio violento de uma quinta de 12 hectares, estou aqui a citar, em posse de um camponês chamado Armando Manuel, de 71 anos, que há 40 anos é supostamente dono do espaço de 12 hectares e que está em disputa com o atual comandante-geral da polícia desde 2016. Portanto, há aqui alguma incongruência do ponto de vista da nomeação. Não sou jurista, não vou entrar por esses campos. Toda a minha ignorância me diz que se alguém é arguído, não pode ser nomeado para algum cargo. Não é o primeiro caso em Angola. E a própria fonte, que é o Clube Kappa, cita de um caso de 2015, em que o presidente Eduardo Santos, então presidente, nomeia um indivíduo que afinal tinha um caso em julgamento, portanto tinha sido instado.
Temos inclusive o caso mais recente, que foi do assessor para assuntos económicos do presidente João Lourenço.
Acho que foi em fevereiro, portanto, em que o presidente João Lourenço teve que demitir o indivíduo e pediu o indivíduo que é para ir até as barras da justiça resolver o seu problema, ou seja, imunizou-lhe, retirou-lhe as imunidades, porque não se pode avançar para o processo judicial para figuras que têm imunidades, portanto, e um comandante tem imunidades. Eu acho que aqui há algum problema que me parece ser um tanto quanto complicado, que vai exigir uma explicação do especialista, no caso um jurista, porque alguma coisa não está certa, porque não é possível do ponto de vista legal, toda a minha ignorância me diz isso, e que se de facto isto aconteceu, houve uma falha. Deve ter sido de algum dos elementos que compõem a estrutura que processa essas nomeações. E o Presidente da República, naturalmente, que só assina, lê documentos e assina, confia na sua equipa, e a sua equipa faz o trabalho de casa. Se assim não aconteceu, estamos diante de uma grande incongruência, e isso poderá, naturalmente, descoletar uma onda de desencanto a nível da comunidade nacional, dos angolanos e também daqueles que acompanham a política angolana, o que não vai ser bom para o Presidente João Lourenço. Sabemos que há um caso recente de pessoas que foram nomeadas, mas também já estavam exoneradas, enfim, e isto não é muito bom. São falhas que eu considero graves de alguma situação administrativa que não está a funcionar, estou aqui a especular, e quero crer que este assunto em que o comandante é arguído, num processo que está aqui conhecido, que envolve, portanto, duas figuras, poderá não ser um bom sinal, tanto para a nomeação, quanto para quem o nomeou.
Olívio Quilombo define a posição assumida pelo comandante de missionário como sendo um ato de responsabilidade política e vê neste comportamento do comandante Alfredo Eduardo Domingas Panda como um gesto de nobreza.
Em teoria política, chama-se responsabilização política. É o ato segundo a qual o ator, em função de um facto que ultrapassa a sua dimensão política, assume o ônus do erro e põe o cargo à disposição. Há vários exemplos, não em Angola, mas no mundo. Vou dar um exemplo recente. A ministra do Interior de Portugal, a quando dos incêndios que ocorreram naquela zona em que matou muita gente, sabemos que os incêndios estão a decorrer por questões naturais, pôs o seu cargo à disposição. Chama-se responsabilização política. Ela vê que é um assunto que lhe ultrapassa, na medida em que põe em causa o seu executivo, o seu governo, e assume a responsabilidade, penitencia-se e sai. É um ato nobre. Recentemente, na Grécia, o seu primeiro-ministro assumiu o ônus, é responsável do governo, as mortes pelos incêndios, não pôsendo cargo à disposição, está a investigar, eles acham que houve fogo posto, e, portanto, estão a investigar. Só que são situações que só acontecem em realidades políticas diferentes da nossa, não viciadas até a nossa, em que a ética na política funciona. E é raro em Angola, de tal forma que o caso do comandante Panda é um caso inédito, não diria inédito, é um caso incomum, pouco comum em Angola, não me lembro de ter acontecido do ponto de vista prático. Ele não é um político, é um militar, portanto é chefe da polícia, a chefia militar de peso a nível da polícia. Foi até então comandante geral da polícia de Angola, é um cargo de muita responsabilidade, defesa e segurança. Esteve envolvido no acidente, morreram duas pessoas, reitero, essas pessoas não vão ressuscitar. Foi pressionado pelo facto de terem morrido duas pessoas, foi pressionado pelo atual momento político, o atual quadro político é diferente do de então, onde a impunidade vigorava. Portanto, o próprio Presidente da República, no seu discurso, foi bastante pragmático relativamente à questão da impunidade, da questão do abuso de poder, da questão dos menos poderosos, dos desfavorecidos, não terem condições de se defenderem. Portanto, tudo isto esteve, naturalmente, pesou sobre a decisão do comandante Panda, portanto, teve. Reitero, é uma atitude nobre, pouco comum em Angola, o que animou, naturalmente, nosso ambiente político e buscou a si simpatia de muita gente.
Entretanto, o jurista Fernando Monteiro Cauêué questiona a autoridade moral do novo comandante-geral da Polícia Nacional em combater os crimes violentos no país, uma vez que o mesmo é acusado de crime de abuso de poder.
Mas olhando pela experiência, ou seja, por aquilo que se experimenta um pouco nessa nova era, da geopolítica angolana, o senhor Paulo de Almeida devia ser humilde e devia renunciar do cargo. Nem sequer devia aceitar ser nomeado. E acredito que a Polícia Nacional tem quadros com bastante capacidade, comprovada, para dirigirem a Polícia Nacional. E não colocar pessoas com máculas, pessoas já maculadas, isto fragiliza, de certa forma, a instituição Polícia Nacional. E porque também eu não estou contra o senhor Paulo de Almeida, também um polícia antigo, mas não reúne consenso a nível das hostes policiais para que fosse a este cargo. E com essas máculas a coisa fica um pouquinho mais complicada, e porque ele vai gerir homens. É uma instituição vocacionada para tomar conta da legalidade do cidadão.
Por sua vez, Olívio Quilombo defende que os membros da Polícia Nacional devem servir de modelo da sociedade e não indivíduos envolvidos em práticas criminais.
Eu acho que os exemplos devem vir de cima. E os polícias devem dar exemplo. Nós sabemos que a nossa polícia tem problemas sérios do ponto de vista da urbanidade, do comportamento do polícia, da educação também do polícia, que é muito importante. É preciso que o polícia seja de facto um anjo. Este garante a segurança dos cidadãos. E este anjo é humano, quer queiramos, quer não, é falível, temos que reconhecer, mas se estiver dotado de capacidades técnicas, profissionais e operativas, capazes de ir ao campo, atuar dentro da legalidade, dentro da urbanidade, do respeito, poderá ser, de facto, um ator positivo. Eu penso que a nossa polícia tem alguns anos de estrada, devemos respeitar, é a polícia que nós temos, tem muitos meios para combater o crime. Nós temos várias polícias numa só. Temos a polícia de investigação criminal, temos a polícia de intervenção rápida. Portanto, temos a polícia, as várias polícias. Temos a polícia Capire, que é a polícia de intervenção rápida, como disse, que o primeiro comandante foi o dimissionário comandante. Eu acho que precisamos de avançar para ações muito mais pedagógicas e que o combate do crime seja feito com efetividade. Nós temos muitos problemas na polícia, problemas de salário, problemas de corrupção interna do próprio sistema, enfim, são vários problemas. Precisamos saber que os polícias são pessoas, têm que ganhar bem para desempenhar bem a sua função. Temos um outro problema que eu acho que é bastante interessante, preocupante para mim, no caso, que é a questão de qualquer indivíduo ser polícia. Eu acho que isso é um problema que nós temos que resolver com alguma brevidade. Sei que havia um documento que dizia que os polícias tinham que ser ex-militares, para pessoas saídas, portanto, das forças armadas, que deviam exercer a função de polícias. É positivo, mas parece que hoje ser polícia seria um emprego. Vi muitos jovens entrar na polícia, com problemas, digamos, do fórum social, e que encontram na polícia um escape. Daí a corrupção, que é endémica. Já houve vários processos de reformulação da própria polícia, começou com o comandante Cuicui, que só tinha de ter ensino médio para ser polícia, tinha de ter uma determinada altura para ser polícia. Enfim, é importante tudo isso, mas nós precisamos sempre fazer e fazer mais.
Olívio Quilombo e Fernando Monteiro Cauêué foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigado, Arandipa. Na nossa emissão de amanhã, vamos ter um trabalho do Pedro Dias sobre a colaboração musical entre o grupo de jazz alemão Slow Fox e o conhecido grupo de música tradicional angolana Nguamimaka. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha, mas por agora vamos à música. Vamos ouvir Sabel Belle, da banda Lenny Stern Trio, uma fusão de jazz e música africana tradicional.
Sabele, bele, 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 sabele, bele, ba, bele, bele, ba. Sabele, bele, 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 sabele, bele, ba, bele, bele, ba.
Está com a Voz da América, emissão em português de 4 de agosto, aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade na apresentação e Mariano Bartolomeu na produção. Amancio Miguel com as notícias. Votos de um bom sábado na companhia da nossa emissão. Pode seguir-nos em onda curta em 13.630 e 17.655 kHz, em onda média nos 1530 MHz, e também na internet voaportugues.com. Através das afiliadas, estamos em frequência modulada em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz América, em Moçambique, com a Top Rádio, a Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz, em Quelimane, e também em Bissau, temos a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Em Bafatá, pode acompanhar-nos através da Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu, através da Rádio Sincham Oko. Dentro de alguns minutos, como habitualmente acontece na emissão de sábado, as últimas novidades do Top 10 da música americana. Mas por agora, vamos às notícias com Amancio Miguel.
A Coreia do Norte não parou os seus programas nucleares e de mísseis, o que é uma violação às sanções da Organização das Nações Unidas. A informação consta de um relatório confidencial do organismo divulgado pela agência de notícias Reuters, na sexta-feira. O relatório de 6 meses, produzido por especialistas independentes que monitoram a implementação das sanções da Organização das Nações Unidas, foi submetido ao Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da Coreia do Norte no final de sexta-feira. Contactada, a missão norte-coreana para as Nações Unidas não fez nenhum comentário sobre este relatório. Os distintos Ministérios Angolares de Obras Públicas e Construção não justificaram entre 2007 e 2014 despesas de até 30 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 100 milhões de euros, denunciou esta semana a Inspeção Geral da Administração do Estado. A imprensa diz que os dados foram apresentados pelos funcionários do atual Ministério da Construção e Obras e pelo diretor do Gabinete de Inspeção, Tomás Gabriel, no âmbito de uma formação sobre principais irregularidades na administração pública e a lei. Gabriel disse que, além de outras irregularidades detectadas em 2017, ou melhor, 2007, o extinto Ministério das Obras Públicas promoveu 14 funcionários que não reuniam requisitos legais por efeito, não celebrou contratos com o pessoal eventual e nem sequer justificou despesas de cerca de 30 mil milhões de kwanzas. Os principais credores de eurobonds de Moçambique fizeram uma proposta de reestruturação ao governo, incluindo a ampliação de vencimentos e adição de instrumentos ligados a futuras receitas de gás, escreve a agência de notícias Reuters, citando fontes próximas às negociações. Moçambique admitiu em 2016 a existência de um empréstimo oculto de 1,4 mil milhões de dólares, parte alegadamente usada para melhorar a segurança marítima e militar. Tal divulgação levou o Fundo Monetário Internacional e doadores estrangeiros a cortar o apoio, provocando um colapso cambial e incumprimento no pagamento de dívidas. Em março deste ano, o governo delineou 3 cenários para reverter a sua carga de dívidas, o que foi rejeitado pelo grupo de credores da dívida. A contraproposta dos credores, que a Reuters reporta ter sido enviada esta semana, inclui, entre outros pontos, que eles tenham acesso a uma parcela das receitas fiscais futuras dos vastos recursos de gás de Moçambique. Na bacia do Rovuma, por exemplo, em Cabo Delgado, Moçambique tem reservas de pelo menos 180 trilhões de pés cúbicos de gás, cuja produção terá início até 2024. Os Estados Unidos pedem que os países sejam diligentes na manutenção de sanções contra a Coreia do Norte. Pyongyang, por sua vez, diz estar alarmada com as recentes atitudes dos Estados Unidos, mas continua comprometida com o seu acordo nuclear. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, pediu aos países neste sábado que cumpram rigorosamente as sanções contra aquela nação isolada. Os comentários de Pompeo foram após a divulgação de um relatório das Nações Unidas alertando que a Coreia do Norte encontrou maneiras de controlar as sanções impostas sobre o seu programa de armas nucleares. Pompeo enfatizou a importância de manter a pressão diplomática e económica sobre a Coreia do Norte para alcançar a desnuclearização final e totalmente verificada, segundo o acordo com aquele país. O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, disse que o seu país permanece firme na sua determinação e no compromisso de implementar os termos da desnuclearização de maneira responsável e de boa fé. O ministro disse, no entanto, que as recentes atitudes dos Estados Unidos são alarmantes e voltam ao passado longe da intenção do seu líder. O relatório das Nações Unidas indica que a Coreia do Norte teve um aumento maciço de transferências ilegais de derivados de petróleo no mar para evitar as sanções.
Obrigado, Amancio. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 4 de agosto. Transmitimos desde Washington. Quero relembrar que na nossa emissão de amanhã, o Pedro Dias traz-nos um trabalho sobre a colaboração musical entre um grupo de jazz alemão, o Slow Fox, e o conhecido grupo de música tradicional angolana, Nguamimaka. Mais tarde, falaremos com a doutora Graça Matzin. E, claro, aos domingos temos o Correio do Ouvinte. Não se esqueça, portanto, de nos sintonizar amanhã através da rádio, mas também através da internet pode acompanhar-nos. Por agora, vamos então à música. Top 10, os mais da música americana.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as tricas do showbiz também. Convosco hoje, Mayra de La Salette e do outro lado, DJ UPS, ou Dan Brown. Esta semana, a Billboard Hot 100, a lista das músicas mais ouvidas, todas as semanas nos Estados Unidos, celebrou 60 anos. 60 anos de muita música e muito sucesso. E a Billboard criou uma outra lista, a dos 60 melhores artistas masculinos de sempre. Michael Jackson é um deles, claro, mas o meu espanto é que ele não é o número 1. O primeiro lugar desta lista é Elton John. Michael Jackson é o meu número 1, ele é o número 4 desta lista dos melhores artistas masculinos de sempre. E nós estamos a ouvir Billie Jean, do Rei do Pop. Nada mal para o flashback da semana. Continua a aquecer e com muitas novidades. Na lista dos trendings, vale a pena ouvir No Brainer. É uma música de DJ Khaled que conta com Justin Bieber, Chance the Rapper e Quavo. São nomes que, quando soam, a pessoa anima. Vamos continuar a ouvir No Brainer.
Got your mind on loose. Go hard and watch the sun.
e Demi Lovato tem estado nas notícias não por um bom motivo. Ela foi hospitalizada devido a uma aparente overdose de drogas, e digo aparente porque a família e amigos não confirmaram. Os mídias americanos dizem que a cantora de 25 anos teve uma overdose de opiáceos e metanfetaminas. Os seus amigos e trabalhadores dizem que vão ameaçar abandoná-la se ela não procurar tratamento. E nós, em honra a Demi Lovato, para dar aquela forcinha, vamos ouvir I Believe, é uma música dela com DJ Khalid outra vez. You'll find your way. There's power in the thoughts that you think, there's power in the words you say. Like I can, I will. I am, no fear. Da música nova, contamos com Travis Scott, com colaboração com Kanye West e Lil Uzi Vert. A música Watch fala de uma vida complicada, de relógios Rolex, luxos e vícios. E podemos preparar-nos para mais do género, porque Travis Scott está a lançar um novo álbum, Astroworld. Vamos ouvir Watch.
Wow, wow, yeah, look at your Rolex. Look at my Rolex, that's a smart face, this a big face, she can't see my room, f*** her in the hallway, getting bored with this money, counted all day, yeah, they thought we were soft, boy, you learned the hard way, not with all the talking, turned it to a close case, look, pull up Skydella, and a vanilla, all white, that plain Jane, yeah, the road's going better, 100 or better, I took the money and flooded my best, you diamond the rock, computer to set it, BVS diamonds, they pot you like kettle, I pop them out, lead to get on my level, rocking that Ricky and Raffy, my swear, protect Philippe, it called it like heaven, matter at 10, the girl at 11, fake diamonds in your Rollie, are you wrecking, diamond tester, you better check, yeah, look at your Rollie, look at my Rollie, that's a small face, this a big face, she can't see my room, cut in the hallway, yeah, getting bored with this money, counted all day, on the south side of town, getting me a ball fade, yeah, pass us some stuff, we can down and all take, no, can't trust her, she gon' leave us all laced, bust the bankroll in the club where she's like, whoa.
Está na moda desafiar os fãs a gravar vídeos e a dar tudo por tudo nos movimentos de dança. Falamos de Ciara, também já falamos de Drake com In My Feelings, mas agora é mesmo Ciara. A nova música de Ciara, Level Up, está a fazer isso, está a desafiar os fãs. Há mães e filhas a gravar vídeos virais em estações de metro ao som de Level Up, e nem Ciara resiste a essas performances. Desde 2015 que não víamos nem ouvíamos nada de Ciara a fazer tanto sucesso.
Com este ritmo de Level Up, que o Top 10 americano da Voz da América começa, Mayra de La Salette e DJ UPS na música. God's Plan, de Drake, foi afastado das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos e deu lugar a Taste, de Tyga, em colaboração com Offset. Taste é o número 10. Yeah.
slide on a pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitch, then the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your like a spray tan? Mister, what kind of car you in? In the city, love my name. Gotta say, taste, you can get a taste. You can get a taste. What did you say? It's all the same like Mary Kate. Taste, she can get a taste.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Aponte aí, www.voaportugues.com. E a Voa também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Chequem as nossas histórias do Instagram. Psycho, de Post Malone, com participação de Ty Dolla Sign, continua em nono lugar. Já lá vão 2 semanas sem mexer. Psycho, little mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo. For clowns and all the balls. Well, I ain't pick on psycho. Little mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, they be going psycho. My rolly going crazy. E o 8º lugar é uma posição nova, mas a música já está no top há 11 semanas. Lucid Dreams, de Juicy WRLD, desceu do 6º para o número 8. Shadows in my room, can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room, can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. São estes sonhos lúcidos de Juicy WRLD. Envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584, e eu vou repetir, mais 1-908-652-4584. E para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com. Confere as nossas histórias do Instagram, basta seguir Voa Português. O Boot Up de Ella May desceu 2 posições. Ela está em 7º lugar. So deep in my feelings, notice they ain't really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me. Eu acho que toda a gente gosta desta música e o nosso DJ OPS também tem um carinho especial por esta música. Continua a seguir-nos pelas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, basta escrever Voa Português. Na semana passada, Nice For What, de Drake, estava em 4º lugar. Esta semana está 2 posições abaixo. Drake está no mar de boas ondas, pelo menos com as melhores ondas da época. Na semana em que o top da Billboard Hot 100 celebra 60 anos de existência, Drake, nosso Drake, foi nomeado um dos 60 melhores artistas masculinos de todos os tempos. Mas é melhor ainda, ele não só está entre os 60, ele é o número 9 da lista e fica à frente da lenda Marvin Gaye. Este é o sexto lugar da tabela, Nice For What, Drake. Segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever Voa Português. O quinto lugar é uma subida e é de Post Malone, outro gênio que só faz sucesso e acaba de participar no festival Fuji Rock no Japão, onde esteve com Bob Dylan, Kendrick Lamar e com os Nerd. Better Now, de Post Malone, tirou lugar a Boot Up de Ella May. Ele é o quinto lugar. Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou Mayra de La Salete. Do outro lado é o nosso DJ UPS. Envia as tuas dicas, os teus pedidos para o nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Diz-nos o que queres ouvir e pode ser que o DJ UPS faça milagres. Uma surpresa incrível esta semana é a entrada direta para o quarto lugar da música Fifi, de 6ix9ine, com Nicki Minaj e Murda Beats. São ótimas notícias para Nicki Minaj, que teve poucos singles nos 10 mais ouvidos este ano, e para o rapper de Nova York, Tekashi 6ix9ine, de apenas 22 anos, também são bons ventos. Nicki Minaj e Future convidaram-no para a digressão Nicki Hendrix, que começa a 21 de setembro em Baltimore, aqui pertinho. Fifi é o número 4 desta semana. I don't really want no friends, no. Draco got that kickback when I blow that. They all do track, they don't shoot back. One shot, close range, grab that head tight. Yeah, I did that, yeah, I lit that. Call up Uber with my shooter. With a booker, we gon' do, yeah. Say they killing people, but I really do it. I don't really want no friends. He tryna 69 like Tekashi, call him Papi, worth the ASAP, keep me rocky. I'm from New York, so I'm cocky. Say os rappers de New York a darem cartas. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto. Os Maroon 5 convidaram Cardi B para a música Girls Like You. Há 9 semanas no top, eles ocupam, à semelhança da semana passada, o 3º lugar. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe you know that I'm drunk. Maybe you know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right, right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses than carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. RDB no game outra vez. O Top 10 americano está disponível, já sabem, em www.voaportugues.com e o nosso WhatsApp é +1 908 652 4584. Cardi B cancelou a sua digressão com Bruno Mars porque está na hora de cuidar da sua bebê Culture. Mas fora do palco ela continua a fazer sucesso. A sua música I Like It já esteve em primeiro lugar e há mais de 2 semanas que se mantém em segundo. Cardi B contou com a colaboração de Bad Bunny e J Balvin para esta música. Vamos continuar a ouvir. E estamos quase a chegar ao fim. Será que todos sabem quem está em primeiro lugar? Hein? Top 10 americano da Voz da América toca sempre as mais ouvidas nos Estados Unidos e também toca uma música pedida por ti. Basta pedir. +1 908 652 4584 é o nosso WhatsApp. In My Feelings, de Drake, está em primeiro lugar pela 3ª semana consecutiva. Nós vamos despedir-nos aqui. Eu, Maida de La Salete, DJ UPS ali do outro lado. Para a semana a mais, vamos ficar com In My Feelings, de Drake. É o primeiro lugar do Top 10 americano.
E no final, o resumo das principais notícias. O extinto Ministério Angolano de Obras Públicas e Construção não justificou entre 2007 e 2014 despesas de até 30 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 100 milhões de euros, denunciou esta semana a Inspeção Geral da Administração do Estado. A imprensa diz que os dados foram apresentados pelos funcionários do atual Ministério da Construção e Obras e pelo diretor de gabinete de inspeção, Tomás Gabriel, no âmbito de uma formação sobre principais irregularidades na administração pública e lei. Em Moçambique, os principais credores de Eurobonds fizeram uma proposta de reestruturação ao governo, incluindo a apliação de vencimentos e a adição de instrumentos ligados a futuras receitas de gás, escreve a Reuters, citando fontes próximas às negociações. Moçambique admitiu em 2016 a existência de um empréstimo oculto e ilegal de 1,4 mil milhões de dólares, parte alegadamente usada para melhorar a segurança marítima e militar. Tal divulgação levou o Fundo Monetário Internacional e doadores estrangeiros a cortar o apoio, provocando um colapso cambial e incumprimento de pagamentos. Os Estados Unidos pedem que os países sejam diligentes na manutenção de sanções contra a Coreia do Norte. Pyongyang, por sua vez, diz estar alarmada com as recentes atitudes dos Estados Unidos, mas continua comprometida com o seu acordo nuclear. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu aos países neste sábado que cumpram rigorosamente as sanções contra aquela nação isolada. Os comentários de Pompeo foram após a divulgação de um relatório da Organização das Nações Unidas, alertando que a Coreia do Norte encontrou maneiras de contornar as sanções impostas pelo seu programa de armas nucleares. E por último, mais de 740 bombeiros combatiam um incêndio florestal no sul de Portugal neste sábado, enquanto as temperaturas subiam para altas nunca registadas na Península Ibérica, em meio de onda de calor europeia que provoca secas e incêndio desde a Grécia até a Suécia. E marcamos o ponto final às notícias com esta nota sobre incêndios em Portugal.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despedem-se Álvaro Lujar Andrade, Amancio Miguel e Mariano Bartolomeu. Marcamos um encontro para amanhã, domingo, à mesma hora. Até lá, um grande abraço.